Meia hora a mais, meia hora a menos, como ele disse, né? Vai fazer diferença, né? Depois a gente aumenta para 40 minutos. Vamos ler mais uma vez, então, 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos progredir mais um pouco nesse capítulo que temos separado para nossas meditações. Verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Vamos parar por aqui, por enquanto, depender da bênção do Senhor, a aplicação da sua palavra aos nossos corações nessa manhã. Temos considerado a exortação de Pedro, o rogo que ele fez aos presbíteros, e a maneira humilde como se apresenta a esse grupo de irmãos, exortando-os para que eles façam o serviço de pastorear o rebanho de Deus. E agora no verso 5, aparece mais uma vez a mesma expressão, rogo. No versículo 1, ele se dirige aos presbíteros, rogo aos presbíteros. E agora no versículo 5, ele, com o mesmo peso de intensidade, com o mesmo peso de desejo, ele pede, rogo igualmente, da mesma forma, com a mesma intensidade, rogo aos jovens. Acho interessante que nós consideremos isso aqui em primeiro lugar, esses dois rogos do apóstolo Pedro, que na verdade aqui ele não se apresenta como apóstolo, mas como um presbítero entre os irmãos. Primeiramente, ele se dirige aos presbíteros. Eu rogo aos irmãos, façam o serviço. Pastoreiem as ovelhas. Apacentem o rebanho de Deus que há entre vós. Eu rogo a vocês. Eu peço encarecidamente que vocês façam esse serviço tão urgente, tão necessário. Cuida das ovelhas do Senhor. Agora, no versículo 5, do versículo 1 até o versículo 4, certamente os presbíteros sentiram o peso da exortação do apóstolo Pedro. Mas a gente não pode deixar aqui o peso apenas sobre os ombros daqueles irmãos que estão entre nós, que são aqueles irmãos que pastoreiam, aqueles irmãos que aconselham, aqueles irmãos que ensinam, que protegem, que juntos, numa igreja local, fazem esse serviço tão importante, tão necessário. O outro lado também precisa de exortação. Então o apóstolo Pedro faz isso. No versículo 5, ele agora se dirige aos jovens. Ele diz, eu rogo igualmente. Quer dizer, da mesma forma como eu pedi aos presbíteros que façam um serviço de pastoreio, da mesma forma e com a mesma intensidade, eu peço aos jovens, eu rogo aos jovens, sede submissos. Sede submissos aos que são mais velhos. Então, é importante que a gente faça esse equilíbrio, né, dos dois lados, né? A exortação aos presbíteros para que façam um serviço de pastorear as ovelhas. Agora, também a mesma intensidade no rogo do apóstolo Pedro para com os jovens, para que eles aceitem ser submissos a esse trabalho pastoral dos irmãos mais velhos, dos irmãos mais experientes, daqueles que o Senhor chama para apacentar o rebanho, apacentar as ovelhas. É um privilégio dos jovens. Eu não quero aqui apresentar só os jovens, mas é um privilégio nosso, é um privilégio dos irmãos numa igreja local de desfrutar dos cuidados daqueles que Deus coloca na igreja para cuidar de nós, para nos apacentar, para nos aconselhar, para nos proteger, para nos alimentar, para nos corrigir, para nos observar, para nos examinar. É um privilégio nosso desfrutar desses cuidados, estar numa igreja local onde Deus colocou irmãos capacitados para esse serviço. É um privilégio nosso. E o apóstolo Pedro está pedindo aos jovens, olha, se submetam. Eu rogo que vocês sejam submissos a esses irmãos, aos que são mais velhos. Então, esse é o pensamento, esse é o ideal, é aquilo que Deus pensa, é aquilo que Deus deseja para a vida das igrejas locais. Que, por um lado, aqueles irmãos que Ele qualificou, que Ele capacitou, que Ele levantou pelo Seu Espírito para pastorear a igreja, que esses irmãos estejam fazendo o seu serviço com fidelidade, com zelo e com dedicação. Mas que, por outro lado, aqueles irmãos que recebem, né, esse serviço, que desfrutam desse serviço, se submetam, aceitem isso com humildade, com submissão, para que sejam realmente abençoados. E os dois grupos, né, aqueles que apacentam e aqueles que são apacentados, vão glorificar o nome do Senhor na vida da igreja. Agora, vamos pensar em algo diferente disso. Se alguma coisa acontecer diferente disso. Então, vamos pensar o primeiro caso. Vamos pensar naqueles irmãos que o Senhor levanta, capacita para esse serviço de pastorear a igreja. Mas vamos pensar no caso infeliz desses irmãos que, numa igreja local, não estão pastoreando. Como lemos em Ezequiel capítulo 34, a fraca eles não estão fortalecendo, a quebrada eles não estão ligando, a perdida eles não estão buscando. Eles não estão fazendo aquele serviço que é o serviço de pastor, dos pastores na igreja. Eles não estão pastoreando, estão negligenciando o serviço do Senhor, estão negligenciando a ordem do Senhor e a exortação do apóstolo Pedro. Mas eles estão exigindo que as ovelhas se submetam. Não dá certo. A coisa não vai. Uma coisa depende da outra. É muito comum encontrarmos igrejas que estão sofrendo por causa disso. Aqueles irmãos que deveriam estar zelando, cuidando, se desgastando, sofrendo alegremente por estarem servindo ao Senhor, cuidando das ovelhas, gastando tempo com elas, eles não estão fazendo esse serviço. Mas eles estão querendo exigir que essas ovelhas, no sentido local, se submetam a eles, sejam obedientes, sejam submissos. E como o Senhor falou em Ezequiel capítulo 34, vocês não estão pastoreando, mas vocês estão dominando sobre elas com rigor. Estão alimentando das ovelhas, não estão tratando delas como elas precisam, não estão dando alimento e proteção, mas estão exigindo que elas se submetam. Esse não é o plano do Senhor. Se isso acontece, muitas vezes acontece, não é o plano do Senhor que assim fosse. Agora vamos pensar num outro caso. Vamos pensar numa igreja local onde o Senhor tem colocado ali também irmãos para esse serviço de apacentar o rebanho, de cuidar das ovelhas, e esses irmãos, com dedicação, com fidelidade, com humildade, eles têm dependido do Senhor e têm se desgastado diariamente para aconselhar, para acompanhar, para fortalecer, para ensinar, para corrigir, para ouvir, para animar, para realmente fortalecer o rebanho, cuidando individualmente, coletivamente da igreja. Eles estão zelando, eles estão pastoreando. Mas aí, do outro lado, encontra ovelhas que não querem se submeter, não são submissas. Elas não estão dispostas a se colocar debaixo dos cuidados desses irmãos e não aceitam ser submissas a esses irmãos. Embora esses irmãos estejam procurando fazer o melhor possível, estejam se esforçando e se dedicando em pastorear, em aconselhar, em guiar o rebanho, mas encontra ovelhas que não estão dispostas a se submeter ao seu serviço. O que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer aquilo que o escritor aos Hebreus, ele fala lá no capítulo 13 da sua carta, poderíamos ler, né? Está pertinho aqui. Hebreus capítulo 13 e o verso 17. Hebreus 13, verso 17. Escritor aos Hebreus já havia dito no verso 7, para lembrar dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Agora no versículo 17, ele exorta: obedecei aos vossos guias. Esses guias são os pastores, são os presbíteros, os anciãos. Obedecei aos vossos guias e sede submissos, a mesma coisa que Pedro está pedindo ali. Sede submissos para com eles. Por quê? Porque eles são maiores, eles são melhores, eles são a autoridade máxima? Não, pois velam por vossas almas, pelo serviço que eles fazem, eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, muitas vezes o que acontece na vida das igrejas locais é que os irmãos estão fazendo o serviço, estão zelando, estão pastoreando, estão procurando as ovelhas para fazer o serviço, cuidar dessas ovelhas, apacentá-las com carinho, com zelo, com disposição, com esforço. Mas não encontram nas ovelhas disposição a se submeterem ao seu serviço. E esses irmãos não podem desistir do serviço, porque eles vão prestar contas do serviço. Esses irmãos vão continuar se sacrificando, se esforçando. Mas como diz o escritor aos Hebreus, esses irmãos vão fazer o serviço gemendo, gemendo. Estão carregando um peso, parece insuportável. Porque seria mais leve quando eles pastoreiam e as ovelhas alegremente se submetem, aceitam de maneira submissa o serviço que eles fazem. Mas quando eles não encontram submissão por parte dos jovens e por parte das outras pessoas da igreja, os anciãos vão fazer o serviço, porque eles precisam fazer, porque vão prestar contas ao Senhor. Mas eles vão fazer esse serviço gemendo, angustiosamente. Vão sofrer. E é possível encontrar muitos irmãos doentes, fisicamente, emocionalmente afetados, por causa do serviço do Senhor. Não é que Deus impõe sobre eles isso, mas por amor ao Senhor e por amor às ovelhas do Senhor, eles se dedicam, eles se esforçam, mas acabam até gemendo por causa de enfermidades, porque o serviço de presbitério, o serviço de pastorear as ovelhas, como nós falamos ontem, citando o exemplo daquele pastor de ovelhas, Philip Keller, exige desgaste, é um trabalho cansativo, exaustivo, que não tem férias. E muitas vezes, esses irmãos que se envolvem nesse serviço vão sofrer e vão gemer, porque eles não podem desistir. Não é como algumas pessoas dizem: olha, não dá para mim, isso aí não é meu, isso aí não é minha área não, eu vou largar a mão disso. Não, Deus levantou esses irmãos até a morte vão ser responsáveis pelo rebanho do Senhor. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo: obedeçam os vossos guias, sejam submissos para com eles. Por quê? Porque eles velam por vossas almas. Enquanto vocês dormem, eles estão acordados, né? Talvez seja essa a ideia. Velam. Eles perdem noites de sono. Eles estão cuidando, eles estão vigiando as vossas almas para que o inimigo não ataque vocês. Então, por causa desse trabalho que eles fazem, ele diz: sejam submissos para com eles, para que eles façam isso com alegria. Ajudem os presbíteros da sua igreja, ajudem aqueles que são pastores na igreja local, para que eles façam esse serviço com alegria. Não é que eles merecem, eu ia dizer isso, mas eles precisam sentir também prazer, eles precisam se alegrar ao ver a submissão da igreja, ao ver a submissão das ovelhas, porque isso vai aliviar um pouco os sofrimentos, as angústias que eles experimentam, para que façam isso com alegria e não gemendo. Não era o plano do Senhor que os presbíteros fossem aqueles que iriam gemer a vida inteira e adoecer e morrer de tristeza por causa do trabalho que eles fazem. É o plano do Senhor que eles se alegrem no serviço. E como é bom quando esses irmãos fazem esse serviço com alegria, porque eles estão vendo resultado. Eles observam o rebanho está gordo, o rebanho está... As pessoas mais gordinhas aqui não se incomodem com isso. Gordo no sentido de saudáveis, né? O rebanho está desenvolvendo, está pastando bem, está desenvolvendo, está multiplicando-se, está dando lucro para o seu possuidor. E esses irmãos que cuidam, que pastoreiam essas ovelhas, vão ficar alegres com o resultado. Isso é fazer o serviço com alegria. E não gemendo. Mas vamos pensar também ainda num outro caso, pior do que esse. Vamos pensar em irmãos que não estão pastoreando o rebanho, não estão fazendo o serviço de apacentar as ovelhas. Estão sendo negligentes para com o Senhor. E vamos ajuntar com isso ovelhas que também nem sabem o que é submissão. Aí virou uma anarquia. Será uma tristeza fazer parte de uma igreja onde os irmãos não pastoreiam e as ovelhas não sabem o que é submissão. Então ali realmente, como temos ouvido, a pessoa do Senhor Jesus não estará sendo considerada. É uma anarquia. Infelizmente, é possível encontrar a igreja do Senhor nessa condição terrível, nessa condição triste. Agora, então, um pedido do apóstolo Pedro aqui, verso 5, né? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos, sede submissos. Essa palavra, submissos, significa submissão, é uma missão, debaixo, né? É estar numa missão, mas debaixo de autoridade. É uma pessoa que está numa missão, mas reconhecendo que está debaixo de autoridade. A esposa é ensinada a ser submissa ao marido. Não significa que ela é escrava do marido, mas ela está na mesma missão com o marido, mas reconhecendo que Deus colocou o marido como cabeça. E ela, junto com o marido, ela vai trabalhar numa missão. E aqui, submissão. Não é que Pedro está dizendo aos jovens, só serve para escutar e tem que ser submisso e obediente, não falar nada. Não é isso. Pedro está reconhecendo, há uma missão para os jovens. Os jovens crentes no Senhor Jesus Cristo estão na missão do Senhor. Não só os missionários. Todos os crentes no Senhor Jesus Cristo, eles têm uma missão aqui na Terra. Ser luz, ser sal, anunciar o Evangelho, ser testemunha do Senhor, ajudar no desenvolvimento da igreja. Mas esses jovens, eles vão estar nessa missão debaixo, reconhecendo a autoridade que o Senhor coloca na igreja, reconhecendo os irmãos, anciãos, presbíteros, como aqueles a quem eles devem obedecer, eles devem prestar contas, eles devem buscar conselhos, eles devem aceitar, acatar as suas orientações, sede submissos aos que são mais velhos. Essa palavra submissão, é uma palavra central, é uma palavra indispensável no cristianismo verdadeiro. Nós poderíamos dizer que não há vida cristã, não há vida cristã verdadeira, vida cristã saudável, vida cristã que vale a pena viver sem submissão. Se alguém está vivendo vida cristã sem submissão, não está vivendo a vida cristã que o Senhor quer. Não é uma vida cristã que vale a pena, não é uma vida cristã saudável. Vida cristã saudável, verdadeira, é uma vida cristã submissa. A submissão é uma palavra central no cristianismo verdadeiro. Primeiro, nós poderíamos pensar, a igreja simplesmente não existiria sem a palavra submissão. Porque se a igreja existe, e graças a Deus que ela existe, nós fazemos parte dela, ela só existe porque o Senhor Jesus Cristo foi submisso ao plano do Pai, ao desejo do Pai, e Ele aceitou descer da sua glória e vir a esse mundo, e aqui, entre os homens, ser submisso aos seus pais, e depois ser submisso àquelas autoridades que o condenaram, e ser submisso àqueles soldados que o levaram e o pregaram na cruz. Ele foi submisso, e por causa da sua submissão, a igreja existiu. Agora, é inadmissível pensar que aqueles que pertencem a essa igreja, que foi criada pela submissão do Senhor Jesus, o Filho de Deus, Nós, miseráveis pecadores que somos, que fomos trazidos do pecado e introduzidos na igreja, não aceitemos essa palavra submissão. E existem pessoas que declaram isso. Existem pessoas que confessam ser salvas pelo Senhor Jesus, mas dizem, olha, tenho dificuldade com esse negócio. Eu não gosto desse negócio de submissão. Olha, o seu Salvador não teve dificuldade com submissão. O nosso Salvador não teve dificuldade em deixar a sua posição de glória e vir aqui. E durante longos anos se submeter numa posição humilde para morrer numa cruz e pagar o preço da nossa salvação. E agora ele está pedindo que nós sejamos submissos. Agora, o contrário de submissão é insubmissão. E onde surgiu a primeira insubmissão? Primeiro pecado. Surgiu no céu mesmo. Quando Lúcifer não aceitou a posição para a qual ele foi criado. Para a qual ele foi criado. Lá em cima. Depois dessa insubmissão que aconteceu lá, se repetiu cá embaixo na terra. Nossos primeiros pais também foram insubmissos. Desobedeceram ao Senhor. Pecaram. E a consequência da insubmissão dos nossos primeiros pais foi que toda a raça humana se tornou também pecadora, se tornou insubmissa. E por isso que o ser humano tem dificuldade para ser submisso, porque a natureza nossa é insubmissa. A nossa natureza, ela está contaminada com o pecado, ela nasceu já com disposição para ser insubmissa. Então, hoje a sociedade se degenerou, está se degenerando cada vez mais. Por quê? A sociedade não se submete aos princípios de vida, aos princípios morais, espirituais, não se submete às regras, não se submete às autoridades estabelecidas, delegadas por Deus para cuidar do país, da nação, do Estado e assim por diante, da empresa, da família. Então a sociedade vai se degenerando. Por quê? Insubmissão. A família se deteriorou e se degenera porque o marido não se submete a Deus, a esposa não se submete ao marido, os filhos não se submetem aos pais. Tudo ligado à submissão ou insubmissão. E, infelizmente, na igreja do Senhor vai também haver insubmissão. E aí então a igreja, com o passar dos anos, ela foi se deteriorando, ela foi se degenerando, porque a igreja passou a... Existem pessoas na igreja que não queriam ser submissas ao Senhor, não queriam ser submissas à palavra do Senhor, não queriam ser submissas àqueles homens que Deus levantou para liderar, para pastorear a igreja. Então, a insubmissão tem também estragado, tem trazido tristezas para a igreja do Senhor. E no serviço do Senhor, na extensa obra que há para ser feita na terra, chamado obra do Senhor, é o serviço do Senhor, onde há muita coisa a ser feita e vários dons foram dados pelo Senhor para que esses serviços sejam feitos. Infelizmente, existem muitas pessoas que querem trabalhar, existem muitas pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo muita coisa. O nosso irmão tem tocado nisso nessa manhã. Infelizmente, elas estão fazendo muita coisa e estão trabalhando, não debaixo de submissão. Estão fazendo por conta própria. Existem muitas pessoas que dizem, olha, não vou ficar preso em homens. O Senhor me chamou para fazer esse serviço, eu vou fazer. Eu não devo satisfação a homens, eu devo satisfação ao Senhor. Bom, realmente, ao Senhor deve satisfação, mas o Senhor delegou pessoas, o Senhor colocou autoridade na igreja, e nós devemos satisfação a esses que o Senhor coloca na igreja. Eu não sou dono do meu nariz para dizer, eu vou fazer isso, queiram os irmãos aceitarem ou não, o Senhor me chamou para fazer isso, queiram vocês entender ou não, eu vou fazer. Não. Submissão. Todo serviço que haverá de ser galardoado pelo Senhor, reconhecido e galardoado pelo Senhor, será um serviço feito debaixo de submissão. Então Pedro está rogando, pedindo aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Ele continua no versículo 5. Sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus falou que não ia mandar dilúvio, né? Mas está aparecendo. Há vários lugares vazios aqui, desse lado. Se os irmãos quiserem ocupar. Alguém pode trazer um paletó para mim aí? Ontem estava quente, eu estava de paletó. Hoje estou aqui. Muito bem, vamos continuar. O apóstolo Pedro fala agora de humildade. Ele diz: cingi-vos todos de humildade. Cingi-vos todos de humildade. É bom quando o irmão ajuda. O irmão Eliseu está falando de João capítulo 13 e ajuda aqui nesse ponto. E também aquilo que o irmão Alexandre falou hoje já nos ajudou em alguma consideração aqui. E as coisas vão ajuntando, né? Cingi-vos todos de humildade. Os irmãos que entendem das línguas originais dizem que essa expressão cingi-vos tem o sentido de amarrar com um nó um avental. E esse avental, naqueles tempos, era usado pelos escravos, pelo escravo quando ia servir aos outros. Então ele trazia o avental e amarrava com um nó esse avental para servir aos outros. Então era uma atitude de humildade, amarrar o avental para servir. Então vamos pegar essa ideia para nós aqui. Cingi-vos todos de humildade. Vamos transformar isso em nossas palavras, né? Vamos amarrar o avental da humildade para servir os irmãos. Vamos colocar o avental da humildade para servir os irmãos. É isso que o apóstolo Pedro está pedindo. Cingi-vos todos de humildade. Muitas vezes tem ocorrido o contrário, né? Ao invés de amarrarmos o avental da humildade para servir aos irmãos, e quando fazemos, quando somos ainda jovens, quando ainda somos novos, na vida cristã e na vida da igreja, e temos essas oportunidades de servir aos irmãos, de estar disposto a servir aos irmãos, de acompanhar os irmãos, de sermos submissos aos que são mais velhos, aos que são anciãos, presbíteros, muitas vezes nós estamos perdendo o tempo, estamos perdendo a oportunidade de aprender a amarrar o avental da humildade para servir. E nós estamos fazendo muitas vezes o contrário. Ao invés de amarrar o avental da humildade para servir, nós estamos nos armando com escudo para resistir aos irmãos. E nós estamos trazendo uma forte armadura sobre nós para combater os irmãos. E nós estamos trazendo espada na mão para ferir os irmãos. E muitas vezes nós estamos vendo irmãos, anciãos, presbíteros que pastoreiam o rebanho, e encontramos do outro lado irmãos novos, recém-convertidos, jovens, que estão se armando de sabedoria intelectual, se armando de conhecimento bíblico, se armando de argumentos fortíssimos para combater contra esses irmãos que são mais velhos. E então a igreja, que deveria ser um lar, a igreja que deveria ser aquele ambiente, um ambiente semelhante a um lar, a uma casa, um lugar de descanso, de refrigério, de comunhão, de respeito, se torna um campo de batalhas. E quão triste é quando uma igreja local se torna um campo de batalhas. Como falamos ontem, torna-se um ambiente tenso, um ambiente não propício para crescimento espiritual. E ali os irmãos mais velhos estão sofrendo, tensos, preocupados com o futuro daquela igreja. E os outros irmãos que estão assistindo aquele combate também se tornam tensos, nervosos, adoecem e não podem crescer espiritualmente. Mas Pedro está dizendo, gente, não faça isso. Vamos cingir todos de humildade, vamos amarrar o avental da humildade e vamos servir uns aos outros. Esse é o ideal, esse é o que é a ideia que o Senhor tem para a sua igreja. Em João capítulo 13, talvez o Eliseu vá desenvolver ainda mais, o Senhor Jesus, ele está reunido com seus discípulos, quando então ele tira a veste de cima e ele se cinge com uma toalha, cingiu-se de uma toalha, e ele então começou a lavar os pés dos discípulos. E quando o Senhor Jesus está ali lavando os pés dos discípulos, o apóstolo Pedro, esse aqui, mais uma vez, um dia desse nós falamos sobre os seus erros, mais uma vez ele achou aquilo humilhante demais para o Senhor. Ele é o mestre e ele não queria. Senhor, nunca me lavarás os pés. O Senhor não vai fazer isso. Eu creio que ele achou o seguinte: olha, o Senhor é o mestre, o Senhor não pode lavar os meus pés, que sou discípulo. Talvez o irmão tenha outro pensamento sobre isso e possa ser corrigido depois. Mas quando Pedro diz: olha, Senhor, nunca me lavarás os pés, então o Senhor diz: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele mudou de ideia rapidinho: Senhor, então lava tudo, lava o corpo inteiro, cabeça, as mãos, os pés. E então o Senhor aplicou aquilo, dizendo: sendo eu mestre, eu fiz isso, eu cingi essa toalha e eu lavei os seus pés, enxuguei. Ele diz: façam vocês também. Como eu vos fiz, façais vós também. Então ele é o modelo, ele é o exemplo. E agora aqueles discípulos deveriam seguir o seu exemplo. E com certeza isso ficou gravado na mente de Pedro. E agora por isso que ele é esse servo humilde, que se apresenta como presbítero, como os outros também. Versículo 6. A exortação de Pedro continua e ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. No versículo 5, a exortação é que nós nos humilhemos perante os irmãos, cingirmos a toalha da humildade, cingirmos o avental da humildade, nos humilhando, sendo submissos para servir os irmãos. No versículo 5, nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, nos humilharmos diante do Senhor mesmo, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para quê? Para que Ele, no tempo dEle, em tempo oportuno, Ele vos exalte. Então há uma lição muito importante para nós aqui, né? Há um princípio aqui até para... creio que podemos abrir um parênteses aqui e continuar nesse assunto de presbitério. Há aqui um princípio para reconhecer quais são aqueles que o Senhor Deus está levantando na igreja local para serem esses irmãos que vão apacentar, que vão pastorear e vão ser reconhecidos como a liderança espiritual naquela localidade. Quais são esses irmãos? São esses irmãos que, primeiramente, estão amarrando o avental da humildade, sendo submissos aos anciãos, estão servindo eles, servindo ao Senhor perante eles. Em segundo lugar, são aqueles irmãos que estão se humilhando diante do Senhor, da poderosa mão do Senhor. Eles não estão procurando o seu tempo de serem exaltados, eles não estão procurando a oportunidade para se exaltarem. Eles estão se humilhando perante o Senhor para que o Senhor, quando Ele quiser, os coloque em posição de autoridade. Então, humilhando-se perante os irmãos para servi-los, sendo submissos. Humilhando-se perante Deus reconhecendo que é a mão dele que é poderosa e que é ele quem vai nos elevar ou nos colocar numa posição de utilidade na sua obra conforme aquilo que ele tem para nós. Esses são os irmãos que o Senhor estará certamente levantando na igreja, seja para serviço de liderança, seja para um outro serviço, de acordo com os dons que ele dá. É importante observar esse princípio, essas duas coisas: humilhando-se perante os irmãos, humilhando-se perante a poderosa mão de Deus, esperando que ele, no tempo dele, leve-nos ao nosso devido lugar, ao lugar que ele nos tem chamado a ocupar. Então, quem são os que o Senhor está levantando para servir na igreja? Então, três coisas apenas para fecharmos aqui. Aqueles que os irmãos querem observar na igreja, onde reúne, querem prestar atenção na igreja, onde você está reunindo. Quem são os irmãos que Deus está levantando ali? Jovens que estão sendo levantados ali para o serviço de liderança, para o serviço de pastoreio, junto com os outros irmãos, querem perceber desde já quem são esses? Primeira coisa, aqueles irmãos que já há um bom tempo estão demonstrando submissão. Aqueles irmãos jovens que há um bom tempo estão se colocando em submissão. Estão demonstrando disposição para serem submissos. É o primeiro sinal. Segundo sinal, aqueles que nessa submissão estão se cingindo com a toalha da humildade para servir. Não são aqueles que estão submissos simplesmente ficando quietos, parados, sem fazer nada, não atuando em nada, não se envolvendo em nada. Mas são aqueles que, primeiramente, estão demonstrando submissão, mas agora, em segundo lugar, aqueles que estão cingindo-se do avental da humildade para servir, para ajudar, para cooperar, para fazer aquilo que é necessário. Eles percebem uma coisa, então eles se cingem da humildade e eles vão fazer. Quem sabe assentar junto com o irmão ancião e perguntar: há alguma coisa que eu possa fazer? O irmão precisa de alguém para acompanhar numa visita? Está precisando de ajuda? Estou aqui para ajudar, se o irmão precisar de mim, pode me chamar. É o segundo sinal daqueles que Deus está levantando na igreja para o seu serviço. E em terceiro lugar, aqueles que estão na vida cristã, e os irmãos vão observar, aqueles que estão na vida cristã e no desenvolvimento da vida cristã estão demonstrando que eles são humildes perante Deus, que eles não estão procurando por si mesmos lugar de exaltação, mas eles estão submissos ao Senhor, submissos aos anciãos, se dispondo a servir, mas estão esperando o tempo de Deus para serem exaltados. Exaltados, eu creio que os irmãos estão entendendo aqui, não serem, se encherem de orgulho, não é isso, mas serem colocados naquele lugar de utilidade, talvez uma posição de autoridade, como também os presbíteros na igreja. Aqueles irmãos que estão esperando o seu tempo. Davi é talvez um exemplo muito próprio, né, para isso. Quanto tempo ele esperou? Ontem nós falamos que ele foi ungido por Samuel, escolhido pelo Senhor para ser rei. Ele estava no campo cuidando das ovelhas. Ele acabou de ser ungido. Vamos pensar agora, eu não sei quantos anos tinha Davi naquele tempo, mas vamos pensar eu com meus 16, 17 anos, e alguém vem cá e faz uma cerimônia e diz: olha, a partir de hoje você é o escolhido de Deus, você é o rei. Ha. Roça? Jamais. Eu quero o meu lugar, o trono. Mas Davi não fez isso, ele voltou imediatamente para as ovelhas e continuou lá, escondido, sem aparecer, cuidando das ovelhas. Foi chamado pelo seu pai, foi ao campo de batalhas, venceu Golias. Como nós falamos ontem, deixou as ovelhas com guarda, certamente voltou. Depois, por causa da inveja de Saul, ele foi perseguido durante longos anos, muito tempo, passou por muita humilhação, muito sofrimento, quase foi morto algumas vezes, e somente depois de algum tempo que ele ocupou aquele lugar que o Senhor Deus tinha para ele. Mas foi um longo tempo, foi uma longa jornada. Em momento nenhum nós vemos Davi procurando o seu lugar, tentando ocupar o seu lugar à força. Ele teve muitas oportunidades para isso, mas ele não fez. Ele reconheceu que o Senhor, a poderosa mão do Senhor, iria levá-lo no tempo certo para o seu devido lugar. Ninguém melhor que o Senhor para saber o tempo certo de exaltar alguém, de exaltar nesse sentido, de colocar alguém numa posição de autoridade, numa posição mais destacada. Ninguém melhor que o Senhor. Ele sabe a hora certa. Nós não sabemos. E tantas vezes nós erramos. Às vezes, empurrando alguém para uma posição de destaque, nós queimamos aquela pessoa. Julgamos uma pessoa para um lugar de autoridade, de repente aquela pessoa está inutilizada. A culpa não foi do Senhor, a culpa foi nossa, que não soubemos esperar o tempo certo. Os jovens que estão na igreja do Senhor, sejam submissos aos que são mais velhos. Tenham paciência. É possível que os irmãos mais velhos talvez não compreendam o que você já compreendeu. Talvez esses irmãos mais velhos e anciãos não saibam o que você já sabe. Talvez esses irmãos mais velhos, presbíteros na igreja, talvez até estejam enganados acerca de alguma coisa em relação à doutrina, em relação à igreja. Mas tenha paciência. Sejam submissos, porque é pela submissão que vocês vão ser usados para o Senhor para consertar aquilo que está errado, mas é no tempo certo. Não se precipite, não se arme contra os presbíteros, não traga espada contra eles, não traga escudo contra eles para resistir esses irmãos. Esses irmãos, embora ainda com defeitos, eles ainda estão ali naquela posição e precisam ser respeitados. E no devido tempo, em oração, em dependência do Senhor, curvando-se perante o Senhor vai abrindo as portas. E as coisas vão ser consertadas no devido tempo. Talvez vai levar anos isso acontecer. Mas não precisa ter pressa, não. Se Deus permitir, outro dia nós vamos considerar o Senhor Jesus como modelo disso. Ele não teve pressa. E nós vamos ser levados a imitar também o Senhor Jesus nessa questão. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe a sermos submissos, humildes, esperando a mão do Senhor nos conduzir onde quer que Ele nos coloque. Que assim seja. Amém.